10 horas e 34 minutos, hoje é terça, 28 de junho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Um adolescente de 15 anos foi apreendido, suspeito de abusar de uma menina de 11 anos dentro de uma escola em Faxinal, município que fica no norte aqui do Paraná. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, Faxinal fica a 124 quilômetros aqui de Maringá. A situação teria acontecido na semana passada. Uma menina de 11 anos relata ter sido abusada por um adolescente de 15 anos. Ambos estudam na mesma instituição de ensino. Segundo a Polícia Militar, o jovem teria beijado a menina à força e é obrigado a ter relações sexuais com ele. O caso foi registrado na Polícia Militar de Faxinal e será investigado pela Polícia Civil. Por meio de nota enviada à CBN na sexta-feira, a Secretaria de Estado da Educação informou que a família da estudante procurou o Conselho Tutelar e as autoridades policiais para denunciar o caso relatado pela menina. O episódio teria acontecido em um depósito atrás da quadra de esportes, enquanto profissionais da escola acomodavam estudantes no transporte escolar após o término das aulas. Na mesma nota, a Secretaria de Educação também afirma que a menina foi atendida pela Secretaria de Saúde do município para fazer os exames necessários. Os pais dela foram recebidos no colégio, ao lado de representantes do Núcleo Regional de Educação de Apucarana. O colégio, o núcleo e a Secretaria de Educação vão seguir acompanhando o caso, colaborando com as investigações. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. A gente segue também acompanhando esse caso, claro. O GAECO e a Polícia Civil cumprem mandados contra uma organização criminosa suspeita da prática de tráfico e vários homicídios em Ponta Grossa e região, nos Campos Gerais, aqui do Paraná. Entre os presos, um policial militar suspeito de repassar informações sigilosas a esta organização. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Luciano. Exatamente, são 9 mandados de prisão contra uma organização criminosa supostamente responsável por tráfico de drogas e armas e também por homicídios aqui em Ponta Grossa. Conforme a Polícia Civil, são 8 mandados de prisão preventiva e 1 de prisão temporária. Também são feitas buscas e apreensões em 9 endereços, incluindo um em São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª e pela 2ª vara criminal aqui de Ponta Grossa. A polícia também cumpriu um mandado de suspensão das funções contra um policial militar suspeito de auxiliar o grupo criminoso com o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas, contribuindo para o tráfico e as mortes. O policial também é alvo de 2 buscas e apreensões, cujos mandados foram expedidos pela vara da Auditoria da Justiça Militar do Paraná para o cumprimento pelo Ministério Público com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar. As investigações, Lucia, começaram em março deste ano e indicam que vários homicídios e tentativas de assassinatos aqui em Ponta Grossa no ano passado e neste ano estão relacionados a um conflito entre facções criminosas que disputam o mercado de drogas aqui na região. Para a execução dos crimes, os criminosos utilizaram armas de calibres restritos como fuzis e pistolas 9mm. Segundo a polícia, entre os homicídios suspeitos de serem determinados e executados pela facção, está o de uma advogada assassinada em março deste ano, um caso que chocou muito aqui a cidade. A disputa territorial teria sido responsável pelo aumento expressivo dos crimes dolosos contra a vida aqui na região de Ponta Grossa entre o ano passado e este ano. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas informações. Olha, tem mais operação na manhã de hoje. A Polícia Civil do Paraná, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, cumprem 21 ordens judiciais contra uma organização criminosa especializada em roubos e desvios de cargas na região metropolitana aqui de Curitiba. São 8 mandados de prisão preventiva, 13 de busca e apreensão. A ação aconteceu simultaneamente na capital, também em municípios da região. As investigações de alta complexidade tiveram início no mês de janeiro, após uma ação policial em que 3 criminosos foram presos. Na ocasião, os indivíduos renderam o motorista de um caminhão carregado enquanto ele dormia em um posto de combustíveis na cidade industrial de Curitiba. Os criminosos foram presos em flagrante no momento que roubavam 37 toneladas de farelo de soja. Acontece nesta manhã o júri popular do acusado de matar um jovem em uma briga de trânsito lá em Cascavel, no Oeste, no dia 24 de março. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Lucião. O julgamento de Elias da Silva Pires começou por volta das 9h30. Familiares do jovem Ailson Ortiz, de 22 anos, que morreu após receber 3 tiros durante briga de trânsito, que ocorreu, como você dizia, no dia 24 de março, no bairro Neva, diga-se de passagem, bairro nobre aqui da cidade, estão acompanhando o júri. Os familiares chegaram por volta das 8 horas ao Fórum de Cascavel. A CBN ouviu a mãe de Ailson, Jocelaine Augusto. Ela disse que a dor é enorme e que espera a pena máxima ao acusado. Elias da Silva Pires, de 51 anos, está sendo julgado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima. Ele também deve responder por porte ilegal de arma. Segundo o advogado de defesa, Verli José, o objetivo é retirar as qualificadoras e tratar apenas como homicídio simples, e também argumenta que o acusado atirou em legítima defesa. Já o assistente de acusação, Lucian, o advogado Lauri Silva, afirmou à CBN que irá tentar desconstruir a tese de que o acusado reagiu em legítima defesa e espera a condenação do réu de pelo menos 20 anos de prisão. O júri popular começou, portanto, por volta das 9h30 e não tem previsão para o encerramento. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. Um preso pela Polícia Federal usava o Wi-Fi do vizinho para acessar pornografia infantil lá em Cambé. O homem armazenava vasto material no computador. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Que história, hein, Cláudia? Bom dia.
Pois é, Luciano, bom dia a você, bom dia a todos. Equipes da Polícia Federal, no âmbito da Operação Darktag 2, prenderam um homem acusado de pornografia infantil na região. Segundo a PF, o marceneiro, de 43 anos, ele usava o Wi-Fi do vizinho para acessar o material ilegal na rede. Tanto é que as equipes foram cumprir o mandado de busca e apreensão na casa ao lado do suspeito, uma vez que equipes rastrearam, e esse rastreamento foi feito levando em conta com os dados do provedor da internet. Abordado pelos policiais, o vizinho contou que o sinal era compartilhado, que levou as equipes à residência correta. Na casa, que fica no Jardim São Francisco, em Cambé, os policiais conseguiram localizar um vasto material de pornografia infantil armazenado no computador dele e ele foi preso em flagrante. O acusado não teve dinheiro para pagar a fiança de R$5 mil arbitrada pela justiça e por isso ele continua detido. Desde o início desse ano, a Polícia Federal realizou 12 ações de combate ao compartilhamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes em Londrina e na região. De acordo com o Código Penal Brasileiro, comprar, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil são crimes punidos com pena de prisão que varia de 1 a 4 anos e multa. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações e fica a dica aí para você, ouvinte, evitar compartilhar o seu Wi-Fi com qualquer pessoa, né? Você não sabe o que acessa essa pessoa, no caso esse vizinho acessava pornografia infantil, a polícia bateu na casa do dono, né? De quem paga pela internet, foi pelo IP dele que chegou até a casa, claro, tudo ficou esclarecido, mas esse homem que não tinha nada a ver com a história teve dor de cabeça, né? E o outro, claro, que armazenava vasto material de pornografia infantil no seu computador, foi preso pela Polícia Federal. O Paraná criou um subgrupamento de bombeiros na região de Irati. Entre as cidades beneficiadas está União da Vitória. E é para lá que a gente vai agora conversar com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O governo do estado vai oficializar amanhã essa mudança na estrutura do Corpo de Bombeiros na região sul do Paraná. A sede dos bombeiros de Irati passará a ser um subgrupamento de bombeiros independente. O objetivo é ampliar a capacidade operacional e de pessoal na região com a efetivação de profissionais aprovados em concurso público. Entre os municípios beneficiados com essa ampliação de atendimento dos bombeiros estão União da Vitória, São Mateus do Sul, Malé, General Carneiro, Antônio Olinto, entre outros. Anteriormente, essas cidades recebiam atendimento do grupamento de Ponta Grossa, que possuía 40 cidades em sua área de abrangência, chegando até a divisa com São Paulo. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, Coronel Manuel Vasco de Figueiredo Júnior, com essa mudança na estruturação, além do reconhecimento da importância da região sul do estado e seu potencial de crescimento, os bombeiros vão ampliar a capacidade de atendimento em relação a emergências e prevenção de incêndios e pânico. O comandante também ressaltou que o próximo passo é a organização dos profissionais para atendimento dessa nova estrutura, o que deve ocorrer nos próximos meses. No total, 400 bombeiros deverão tomar posse até agosto em todo o estado do Paraná e, a partir daí, estarão disponíveis para as atividades de formação. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.